Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, abordando um pouquinho mais sobre os anestésicos locais. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue do nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem o meu Linktree, clique nesse e vá pro meu LivePix e apoie esse canal financeiramente para manutenção dele. Então, falar de anestesiologia é falar de um tema gigantesco. Você percebeu isso no último episódio. Falamos de bloqueadores neuromusculares de forma até que aprofundada, falando bastante sobre alguns mecanismos de ação farmacológico em si. Em relação a anestésicos locais, minha abordagem vai ser um pouco diferente, porque muitas vezes o tema é abordado de forma diferente nas provas em relação algumas queixas que o paciente pode ter em razão do uso indiscriminado desses anestésicos locais. Beleza, pensar em anestésicos locais é entender necessariamente qual que é o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Opa, vamos devagar. Os anestésicos locais, eles são medicamentos que bloqueiam reversivelmente a condução nervosa em uma área específica, impedindo a dor e outras sensações sem causar perda da consciência. Eles são amplamente utilizados em procedimentos cirúrgicos, odontológicos e até para alívio de dor crônica. É muitas vezes feita para realizar um ponto. É muitas vezes utilizado para fazer um bloqueio em paciente que sofre uma picada de escorpião, por exemplo. O paciente sofre uma picada de escorpião no dedo, você faz um bloqueio e você usa anestésico local. Então, os anestésicos locais têm várias funcionalidades. O seu mecanismo de ação, ele é muito interessante. Por quê? Porque os anestésicos locais acabam bloqueando os canais de sódio e voltagem independente, impedindo a propagação do potencial de ação nas fibras nervosa em si. Lucas, me explica mais. Os anestésicos locais vão atuar então bloqueando os canais de sódio nas células nervosas, impedindo a passagem do impulso nervoso. Isso vai ocorrer porque a forma ionizada do anestésico se liga aos canais de sódio, inativando esses e interrompendo a despolarização da membrana celular. Se não há despolarização da membrana celular, não há transmissão desse impulso nervoso. Não havendo transmissão desse impulso nervoso, vamos ter alcançado o que queremos, que é a anestesia, que é o que a gente quer, que é essa sensação de não haver dor. Beleza? Tranquilo, né? O que a gente tem que saber nesse primeiro momento? Eu quero que você lembre em relação aos efeitos de intoxicação por meio desses anestésicos locais. Primeiro, que eu quero que você saiba, em relação a essa fisiopatologia, vai haver uma absorção sistêmica desses anestésicos locais. Essa absorção sistêmica desses anestésicos locais vai levar a um bloqueio dos canais de sódio cardíacos e cerebrais. Em razão disso, os efeitos que deveriam ser locais vão se tornar efeito sistêmico. Daí o motivo de levar a intoxicações. Então, quando você dá uma dose que passa de local para sistêmico, você acaba atuando não só nos canais de sódio daquele local, mas sim nos canais de sódio mais específico, como canais de sódio cardíacos e cerebrais. Beleza? Tranquilo, né? As manifestações clínicas que vão ser decorrentes dessa intoxicação por anestésicos locais. Na fase precoce, a gente vai ter manifestações no sistema nervoso central. O paciente vai ter aqueles sintomas prodômicos em si, como o gosto metálico na boca, parestesias peribucais, o zumbido no ouvido chamado de tinnitus, vai ter também tontura, confusão mental, tremores, fasciculações e pode evoluir até para convulsões tônico-crônicas. E claro, depressão do sistema nervoso central, que não menos importante, pode evoluir para casos de coma em si. Beleza? Tranquilo? Então os efeitos precoces da intoxicação dos anestésicos locais vão ser efeitos relacionados ao sistema nervoso central. Daí o motivo de ter tremores, formigamento dos lábios, o zumbido, convulsão e até coma em si. Pensar então em efeito precoce da intoxicação por anestésicos locais é pensar em efeito no sistema nervoso central. Lembrar sempre daqueles sintomas prodrômicos, que é aquele gosto metálico na boca, a sensação de parestesias peribucais, o zumbido no ouvido que é chamado de tinnitus, a tontura, a confusão mental, os tremores, as fasciculações, casos de convulsões tônico-clônicas e, claro, o paciente pode evoluir com uma depressão do sistema nervoso central e até a um coma em si. A intoxicação por anestésico local numa fase mais tardia leva a efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, bradicardia, bloqueio de condução, uma hipotensão arterial, arritmias ventriculares, colapso cardiovascular. E temos que lembrar de uma coisa específica, que é em relação à bupivacaína. A bupivacaína é a que tem maior cardiotoxicidade, porque ela faz um bloqueio prolongado dos canais de sódio. Então, quando você pensar nessa fase tardia, é pensar em efeito cardiovascular. O anestésico local que mais pode levar a efeito cardiovascular, em dose errada, é a bupivacaína. A bupivacaína tem o maior efeito cardiotóxico em razão ao bloqueio prolongado dos canais de sódio. Beleza? Tranquilo? Não esquecer disso. Temos que lembrar sempre dessa fase precoce que leva a efeitos no sistema nervoso central e essa fase da intoxicação tardia dos anestésicos locais que leva a efeitos cardiovasculares, tá bom? Depressão cardiovascular, arritmias e lembrar sempre dessa bupivacaína porque ela é a maior cardiotóxica de todas por conta desse bloqueio dos canais de sódio mais prolongado em si. Beleza? Tranquilo? Até aí. Sossegado? Lucas, intoxiquei. Eu mandei meu paciente, fui fazer uma anestesia no paciente e eu percebi que ele tá com problema no sistema nervoso central. E outro paciente meu, um que eu fiz no futuro que fiz errado, deu problema cardiovascular. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou manejar isso? O tratamento vai ser, claro, interromper a infusão anestésico local. Segundo, fazer oxigenoterapia nesse meu paciente. Em alguns casos, fazer até uma intubação endotraqueal. E, claro, sempre monitorizar esse paciente. A gente tem que fazer, então, algumas medidas imediatas. Se você está com paciente, você está fazendo uma anestesia local e você começa a perceber efeitos sistêmicos, sejam efeitos mais primários, mais precoces, como efeitos no sistema nervoso central, ou efeitos mais tardios, como efeitos no sistema cardiovascular, a primeira coisa a ser feita nesse seu procedimento é interromper a administração desse anestésico local. Você interrompe a administração desse anestésico local. Segundo, oferta de oxigenoterapia. O paciente está tendo uma depressão no sistema nervoso central. Ele não está respirando como ele deveria. Então, oxigenoterapia a 100% vai ser muito importante. Em alguns casos, você pode escolher até a intubação orotraqueal. É importante uma monitorização completa. Pedir um eletro, ver como é que tá a PA, como é que tá a saturação de oxigênio. Lucas, é importante pedir um eletro? Claro que é importante. A gente sabe que na fase tardia do efeito do anestésico local, quando ele tiver uma intoxicação, vai ser o quê? Bloqueios. Você pode encontrar um bloqueio de condução, você pode encontrar uma bradicardia no eletro, alguns traçados que falam a favor de arritmias ventriculares. Então você tem que saber disso, tem que pedir um eletro, tem que ver como é que tá a PA, tem que ver como é que tá a saturação de oxigênio e, claro, fazer suporte cardiovascular. Muitas vezes instaurar um sorinho, pegar um acesso para fazer um cristaloide, muitas vezes utilizar de um vasopressor é necessário. Lucas, tô com um paciente aqui, tô fazendo uma anestesia. E eu percebi que eu acho que eu intoxiquei meu paciente. Ele tá tendo efeitos precoces no sistema nervoso central. Ele começou a convulsionar. O que eu tenho que fazer? Manejo de convulsão normal, meu amigo. Faz uso de benzodiazepínico. Pode fazer um uso de um diazepam, por exemplo. Tem que pensar nisso. Faz um uso de um benzodiazepínico nesse meu paciente. Pode ser feito, claro que pode. Nesses casos, a gente pode utilizar isso. Ah, Lucas, tô com meu paciente aqui e ele tá fazendo ele tá tendo efeitos mais cardiovasculares mesmo em si. O que eu posso fazer? Lembrar sempre, por exemplo, da emulsão lipídica a 20%, o famoso intralipid. Esse intralipid ele pode ser utilizado porque ele tem um mecanismo de sink lipídico, que é um sequestro desse anestésico local. Ele pode ser feito. Algumas literaturas dizem que a dose inicial dessa emulsão lipídica a 20% é 1,5 ml quilograma intravenoso e uma infusão contínua de 0,25 ml quilograma minuto. Mas não fique preso à dose. Só lembra que, tipo assim, para tratamento de efeitos de intoxicação por anestésico local com efeitos com desfechos cardiovasculares, é importante lembrar dessa emulsão lipídica a 20%, o famoso intralip. Tá bom? Tranquilo? É importante lembrar que não existe antídoto específico para os anestésicos locais. Isso não existe, tá? Não existe antídoto específico para os anestésicos locais. Lembre-se disso. Não existe antídoto específico para os anestésicos locais. Lucas, muito interessante. Gostei dessa primeira etapa da intoxicação por anestésicos locais. Isso é muito interessante. Eu sei que anestésicos locais têm como efeito o mecanismo de ação bloquear os canais de sódio nas células nervosas. Ele impede a passagem do impulso nervoso e isso ocorre porque a forma ionizada do anestésico se liga aos canais e inativam esses e interrompem a despolarização da membrana. Eu tenho que lembrar sempre de possíveis efeitos de intoxicação desses anestésicos locais, porque uma dose maior pode levar a uma intoxicação. Intoxicação essa que pode vir de maneira precoce por meio de efeito do sistema nervoso central, que é por conta dos sintomas prodrômicos, que é aquele gosto metálico na boca, essas parestesias bucais, tremores e fasciculações, tonturas e convulsões. Podemos lembrar também do zumbido no ouvido, aquele tinnitus, que é dito. O paciente pode ter uma depressão do sistema nervoso central e evoluir até com coma. Claro, não posso esquecer de um paciente que eu estou fazendo a infusão dessa medicação, e se eu faço uma dose maior e ele evoluir para uma intoxicação, se ele começar a apresentar efeitos cardiovasculares, eu estou diante de uma fase tardia dessa intoxicação. O paciente está apresentando uma bradicardia, um bloqueio de condução, uma hipotensão arterial, uma arritmia ventriculares, um colapso cardiovascular, eu tenho que pensar sempre que ele tá tendo esse efeito tardio, que tá tendo um efeito cardiovascular por conta dessa intoxicação desse anestésico local. Lembrando da peculiaridade da bupivacaína. A bupivacaína é um anestésico local com maior cardiotoxicidade por conta de um bloqueio prolongado dos canais de sódio em si. O manejo, aquele manejo sempre clínico em si, lembrar de interromper a administração do anestésico local, fazer oxigenoterapia 100%, em alguns casos até prosseguir para uma intubação traqueal, monitorizar esse paciente, PA, eletro, saturação, suporte cardiovascular, se tiver necessidade de utilizar algum, de pegar um acesso, pegue o acesso, faça volume, ficar sempre de olho, tipo assim, tratar alguns efeitos. O paciente entrou em convulsão, pode utilizar o benzodiazepínico. Ah, o paciente está com efeitos de cardiotoxicidade, você pode lançar a mão dessa emulsão lipídica a 20%. Então temos que lembrar disso. Beleza, tranquilo, sendo que não existe antídoto específico para os anestésicos locais, tá bom? Lembre-se disso, não existe antídoto específico para os anestésicos locais. Nessa primeira etapa dos anestésicos locais, eu queria falar mais sobre isso mesmo, que é sobre essa intoxicação dos anestésicos locais. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns anestésicos locais. Beleza, tranquilo. Então, em relação a essa intoxicação dos anestésicos locais, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. Na descrição de todo episódio tem o Linktree, clique nesse e depois vá pro LivePix e apoie esse canal financeiramente. A partir de R$1, você vai estar ajudando já e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!